A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você acredita em comida que emagrece? Ou será mais um mito dos regimes que prometem milagres? O Globo Repórter investiga as novas dietas naturais e revela que algumas frutas, legumes e verduras podem sim nos ajudar a perder peso. Alimento sacietógeno, porque ele diminui a nossa fome. E o termogênico, queima mais calorias que os outros? Especialistas nos indicam quais são esses produtos tão importantes para a nossa saúde. E mais, nossas universidades pesquisam como tornar mais saudáveis e menos engordativos os alimentos básicos. Que tal uma macarronada sem polpa e um leite sem gordura?
Basta o sol aparecer forte e recomeça o velho dilema. De um lado, as tentações da boa mesa, a falta de tempo para uma rotina saudável e todas aquelas outras desculpas para justificar os quilinhos a mais. Do outro, o sonho da silhueta ideal, de preferência magra. Uma batalha que parece não ter fim para homens e mulheres. Aliás, que mulher já não tentou alguma dieta com promessa milagrosa pelo menos uma vez na vida? Simone, professora do ensino básico em Piracicaba, interior de São Paulo, tentou de tudo.
Até tomar água oxigenada quente, de manhã em jejum, eu cheguei a tomar. E dieta da lua, e do grão de arroz, de pôr grão de arroz na água, da berinjela com laranja.
E não passou mal?
Não passei, mas também não emagreci um grama.
O estômago de Simone com certeza sofreu, até ela descobrir uma forma menos intragável e mais eficiente para emagrecer. Mas essa você vai conhecer daqui a pouco.
O cardápio é extenso. A gente tem em frente várias opções. Difícil é escolher o que levar para casa. Será que existem alimentos que fazem bem à saúde e ainda ajudam você a perder peso? Pode ser esse o segredo das novas dietas. Fazer da comida uma aliada da balança.
É transformar as refeições em estratégias para emagrecer. Para a nutróloga Jane Corona, a regra é não abusar do que engorda e rever alguns conceitos.
A maioria das pessoas geralmente se preocupa com calorias. Isso é um erro alimentar, porque muitas vezes você escolhe um alimento pouco calórico, mas que não dá saciedade. Então, o importante para quem realmente quer perder peso é consumir aquele alimento que a digestão é mais demorada, então que ela fica mais tempo sem fome.
São os chamados alimentos sacietógenos, que dão saciedade. Ricos em fibras solúveis, que se dissolvem na água. Exemplos, banana e abacate. Uma dupla com muitas calorias, mas que, segundo a pesquisadora, pode e deve fazer parte de uma dieta.
Um quarto de abacate com uma banana, perfeito para de manhã, fica até a hora do almoço sem fome.
Os alimentos que saciam também devem ser usados nas refeições principais. Quem gosta deve abusar de cebola na comida, um alimento com bastante fibra que dá muita saciedade. Outra sugestão da nutróloga é fazer uma salada de pepino com cebola, dois ingredientes que tiram a fome. Para o fim do dia, outra receita com muita fibra, capaz de conter a nossa gula.
Uma sopa de abobrinha à noite, por exemplo, que chega tarde em casa, é excelente, porque vai dormir sem fome e não engorda.
E agora, anote aí os alimentos que a nutróloga indica para quem quer perder peso. Banana, abacate, azeite de oliva, feijão, cebola, jiló, pepino, abobrinha, cacau, canela, chá verde e café.
O exercício físico é um aliado poderoso numa dieta. A gente queima mais calorias e, por isso, emagrece mais facilmente. Alguns alimentos também têm essa função de fazer o metabolismo trabalhar mais e eliminar gorduras. Como se colocássemos o nosso organismo para malhar, apenas escolhendo a comida certa.
Foi o que fez esse grupo de mulheres de Piracicaba, no interior de São Paulo, que seguiu à risca uma dieta. Elas foram voluntárias numa pesquisa que testou uma nova fórmula de perder peso.
Meu nome é Fabiana, perdi 5 quilos.
Meu nome é Marília, eliminei 8 quilos.
Meu nome é Amanda, eliminei 8 quilos.
Simone, aquela nossa professora das dietas mirabolantes, ainda está gordinha. Mas acredite, durante a pesquisa ela perdeu 11 quilos. Dessa vez, sem maluquices. O segredo da dieta? Chá verde.
Por ansiedade, gente, engordava. Às vezes não era fome, era o desejo, vontade de comer. E tomando chá, tirava esse desejo, essa ansiedade, para mim, principalmente de doce.
Durante 2 meses, elas beberam diariamente 2 colheres de sopa de uma concentração de chá verde em pó, diluída em água gelada.
É de emagrecer, a gente não voltou a engordar e melhora a autoestima, a disposição, né?
Eu tomei o chá, fiz a reeducação alimentar e emagreci. Eu deixei de tomar o chá e eu adquiri alguns quilos.
A pesquisa foi desenvolvida na Esalq, Escola de Agricultura da USP, com 40 mulheres. Para não gerar dúvidas, todas passaram por uma dieta de adaptação 1 mês antes de começar o estudo. Mas sem saber, uma parte tomou um pozinho sem o extrato de chá verde.
O grupo que consumiu chá verde, ele foi o único grupo que perdeu peso, cerca de 5,7 quilos em média.
As que não consumiram
chá? As que não consumiram o chá, elas não tiveram modificação nenhuma.
O chá verde, tão simples, guarda uma substância poderosa contra as gorduras, a catequina.
Ele auxilia na queima calórica, ele aumenta a queima calórica em até 5%. O chá verde, ele quebra a gordura armazenada no organismo e faz com que a gordura que você consome em alimentos não seja totalmente absorvida pelo seu organismo.
E mais, a gordura que não ficou acumulada no corpo pode se transformar em energia para quem pratica exercícios físicos.
As voluntárias que fizeram exercício físico e tomaram chá verde perderam cerca de 9 centímetros na circunferência da cintura, enquanto as que tomaram apenas chá verde tiveram reduzido por volta de 5 centímetros a sua circunferência da cintura.
Maristela também passou anos brigando com a balança. Desde que começou a tomar o chá verde, já perdeu 10 quilos.
Ela estendeu na cama aqui as poucas roupas que sobraram do tempo que você estava mais gordinha, né, Maristela?
É.
E essa bermuda também?
Essa bermuda também era do tempo que eu estava mais gordinha.
Isso é muito bom, né?
Com certeza. Inclusive, antes eu tinha que colocar a bermuda, deitar na cama, puxar a barriga,
Agora
puxar a barriga, puxar o zíper e agora eu vejo que ela sai praticamente fechada.
E essas roupas você vai dar ou vai fazer o quê?
Não, essas roupas eu pretendo guardar porque eu pretendo ter como lembrança de que hoje é um dia já fui assim e pretendo não ficar mais assim.
Mas atenção, a universidade usou um pó com alta concentração de catequina. Para conseguir o mesmo efeito com as folhas, seria preciso beber muito chá. Os especialistas recomendam que o consumo diário não passe de 10 gramas da folha em 1 litro de água fervente. A pessoa vai emagrecer sim, um pouco mais lentamente do que as voluntárias da pesquisa. A bioquímica Gláucia Pastore, da Universidade de Campinas, pesquisa os efeitos dos alimentos no nosso corpo há mais de 25 anos. E tem uma explicação para a eficiência do chá verde. É um termogênico, ou seja, um alimento que produz calor, acelera o nosso metabolismo e, consequentemente, aumenta o gasto calórico. Por isso, é preciso cuidado para não exagerar no consumo.
Se a gente acelerar demais, você também vai ter outros problemas relacionados, por exemplo, taquicardia, respiração modificada em geral. Esses alimentos podem desencadear alguma reação, como uma ativação, um estado de alerta mais acelerado, e aí pode prejudicar o sono.
Outros exemplos de termogênicos: a canela, o café, o azeite de oliva, as pimentas, campeãs nesse quesito. Mas a pesquisadora aconselha, a melhor dieta é mesmo a clássica, com muitos legumes, frutas e verduras.
A gente pode aproveitar um pouco nossa própria vida moderna. Então levar para o trabalho umas duas, três frutas e você comer ao longo do dia, entre as principais refeições. Isso faz com que você se sinta mais disposta para o trabalho e também vai comer menos nas refeições principais.
E nesse lanche você deve usar frutas que saciam mais, como a ameixa, o pêssego, a manga, a pera. Shirley dá aulas durante todo o dia numa academia no Rio de Janeiro e muitas vezes faz as refeições aqui mesmo. No prato, a proteína do ovo, verduras, pepino, manga e, como tempero, outro termogênico que é novidade nas dietas para emagrecer, o óleo de coco extra virgem, uma gordura que vem apresentando bons resultados.
Eu como duas colheres de sopa todos os dias. Uma colher de sopa eu uso na salada e uma colher de sopa eu uso sobre as frutas. Ele me deixa muito bem, eu me sinto mais saciada, eu não preciso comer muito carboidrato.
Diminui a fome e aumenta o gasto calórico.
Ele é rapidamente absorvido no intestino, vai rápido para a circulação, chega rápido ao fígado, produzindo energia rápida. E quanto mais energia a gente produz de forma rápida, mais o nosso cérebro entende que chegou a hora de parar de comer.
Os benefícios do óleo de coco foram comprovados na prática numa pesquisa feita aqui na Universidade Federal do Rio. O cardápio incluía uma colher de sopa do óleo por dia e foi oferecido a um grupo que normalmente não é muito adepto a dietas. Todos os 30 pacientes desse estudo eram homens.
Comecei a dieta com 104 quilos e terminei com 98.
E eu não sentia fome, eu comia aquela quentinha pequenininha e pronto, era o suficiente.
Marcos perdeu 8 quilos em um mês e meio. E olha que ele era um comilão e tanto.
Meu grande fraco é massa, né? Macarrão, pão.
Era daqueles que levavam para pratão.
Não tinha noção. Eu botava de assim, comer e não terminar aquela refeição e ir lá e remontar e continuar comendo.
Para poder participar da pesquisa, os voluntários passaram por uma reeducação alimentar. Mas hoje, depois de parar de consumir o óleo, a balança já não dá tantas alegrias. Todos voltaram a engordar.
Para.
Quanto deu aí?
109,8.
Está mais pesado que quando começou a pesquisa?
2 quilos, né?
Com o choque, Marcos prometeu emagrecer novamente. Será? Resolvemos ir até o trabalho dele checar. Chegamos de surpresa.
O que você acha que a gente veio fiscalizar aqui?
Meu trabalho.
A tua quentinha, Marcos.
É mesmo?
E ele não mentiu.
Olha só, Marcos. Franguinho. E abobrinha.
Abobrinha.
Tá tranquilo.
Na água e sal.
Parabéns, Marcos. Bom apetite, Marcos.
Obrigado.
Tá bom?
Ótimo.
Para Almir e Antônio, o óleo de coco é mais do que uma esperança para emagrecer. Eles são pacientes do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. Há 2 meses, o hospital aceitou experimentar o óleo em doentes que sofreram infarto ou tiveram o coração operado.
A gente espera que, aliado a uma dieta hipocalórica, esse óleo de coco ele venha auxiliar na perda de peso, na redução da gordura abdominal, que está associada a várias doenças, principalmente as doenças do coração.
O estudo ainda está no início, mas os pacientes apostam nos efeitos do óleo.
Eu não posso fazer cirurgia, então preciso que a pesquisa dê certo, para que eu tenha uma melhora.
E o senhor já nota que melhorou?
Já. Já notei que melhorou. Meu triglicerídeo melhorou e o peso também.
Feliz com o netinho em casa, Sandra achava que tudo ia bem, até infartar no banheiro, há pouco mais de 2 meses. Por recomendação da nutricionista, passou a usar o óleo de coco antes das refeições. A boa surpresa veio com os últimos exames de colesterol.
A nutricionista, ela vibrou quando viu o resultado dos exames. Tudo na dosagem certa, não tem nenhuma taxa alta.
De quebra, ela ainda perdeu 5 quilos, o que animou Lídia, irmã de Sandra.
Nossa, se botou uma colher generosa, hein, Lídia?
Tem ratinho na casa.
Tem ratinho na casa. Ela tá vendo que eu tô me dando bem, aí vem aqui, pega um pouquinho, leva pra casa dela.
Você gostou da brincadeira?
Eu gostei, né? Se eu for pra emagrecer, ela pegou, falou pra mim, aí eu vim aqui, eu peguei uma roubava também.
Ela podia comprar, né? Ela tá ficando roubando meu até quando.
Quantas novidades! A macarronada sem culpa tem farinha de banana. E o leite da beleza? Menos gordura e mais ômega 3.
8 da manhã, hora da ordenha na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um leite saboroso, nutritivo e que ajuda a emagrecer. É isso mesmo, acrescentando alguns ingredientes, retirando outros, os pesquisadores descobriram um leite que deixa a pele mais bonita e mantém o corpo em forma. É o leite da beleza. A centrífuga retira a gordura. O resultado é leite com colesterol zero. E não para por aí.
Da usina, o leite vem para o laboratório. Aqui, os pesquisadores descobriram combinações que deixam esse alimento ainda mais saudável. São fibras que ajudam o intestino a funcionar bem e óleo de linhaça, rico em ômega 3.
Esse óleo cor de ouro tem propriedades valiosas. Reduz o risco de doenças cardiovasculares, combate a oxidação que provoca o envelhecimento das células e é um anti-inflamatório natural. Mesmo com a adição do óleo, o produto desenvolvido aqui tem metade das calorias do leite integral. A retirada da gordura concentra outros nutrientes, entre eles o cálcio, que é ótimo para quem precisa entrar em forma.
Esse cálcio ajuda a emagrecer, porque ele ajuda na absorção de gorduras e eliminação também. Então, eu tenho um emagrecimento ao longo do tempo, né? Não de um dia para o outro.
Basta acrescentar o leite colesterol zero a uma dieta equilibrada. E com a mistura de nutrientes, beleza e proteção estão garantidas.
Ele estimula o sistema imunológico, além de também agir na nossa pele. Pessoas que têm problema de pele, é aconselhável a ingestão de ômega 3 para melhorar problemas de pele.
Puro ou na forma de queijos, doce de leite, achocolatado, tudo que é feito com a bebida integral pode ser preparado com o leite colesterol zero. São as delícias amigas da saúde.
Adulto, normalmente ele precisa ingerir em média de 1000 miligramas de cálcio por dia, que são umas 3 ou 4 tacinhas dessa.
Mas é importante que outros paladares, muito exigentes, também gostem da novidade.
Quem gostou, levanta a mão.
Com o sabor do morango, o óleo de linhaça ficou imperceptível. Nossos pequenos degustadores aprovaram.
Crianças sorridentes, felizes e bem alimentadas. De onde vem tanta disposição? Para descobrir, fomos ao campus da USP em Pirassununga, a 200 quilômetros de São Paulo. Aqui, uma pesquisa investigou até que ponto vacas bem alimentadas poderiam produzir um leite de melhor qualidade. No estábulo, elas foram divididas em grupos. Algumas receberam a ração pura, feita de farelo de soja e fubá de milho. Para outras, a ração foi enriquecida com óleo de girassol para deixá-la mais nutritiva, vitamina E, um antioxidante que combate os radicais livres e por isso previne o envelhecimento precoce, e selênio, também antioxidante que ainda reforça a imunidade.
A castanha do Pará é muito rica em selênio, então o consumo de 1 a 2 castanhas por dia é suficiente para fornecer todo o selênio que o nosso organismo precisa.
Nas vacas alimentadas com a super ração, os resultados foram imediatos.
Então, primeiro, nós tivemos um aumento na produção de leite. Um outro resultado muito interessante foi uma melhora na saúde dos animais. O selênio aumentou a resistência das vacas às doenças.
Será que esta ração com selênio, vitamina E, óleo de girassol poderia resultar num leite mais rico? Era a resposta que os pesquisadores buscavam. Por isso, aqui na sala de ordenha, eles coletaram amostras do leite para exames em laboratório. Aqui no Laboratório de Minerais da USP de Pirassununga, o sangue e o leite retirados das vacas que consumiram a ração especial foram analisados, justamente para verificar os índices de concentração de selênio.
O leite enriquecido foi incluído na merenda dos alunos desta escola de Casa Branca, cidade vizinha a Pirassununga.
Dessa pesquisa participaram 100 crianças com idades entre 7 e 10 anos. Durante 12 semanas, elas tiveram leite enriquecido incluído na alimentação diária. Depois disso, foram submetidas a exames que comprovaram diferenças positivas na saúde delas.
Entre os estudantes que tomaram o leite enriquecido, o nível de selênio chegou a dobrar.
Quais são os efeitos desses antioxidantes no organismo humano?
Então, os antioxidantes eles vão ter ação sobre radicais livres, evitar doenças cardiovasculares e também tem ação na defesa imunológica.
Barriga cheia e corpo nutrido, a lição fica mais fácil. As crianças aprenderam direitinho o que tem neste leite.
Ah, porque tinha vitamina. Pra deixar você mais saudável, pra você não ficar mais doente, pra ficar melhor.
O estudo segue agora para uma nova etapa.
Esse leite, ao invés das crianças, ele será fornecido aos idosos.
E por que não incrementar a qualidade de alimentos que sabidamente engordam e são pobrinhos em nutrientes? Já pensou poder comê-los sem culpa?
Aqui na UERJ, a Universidade do Estado do Rio, um grupo de nutricionistas se preocupou em preparar um macarrão saudável feito da banana verde. E a novidade é que elas não aproveitam apenas a polpa da fruta. A casca também vai junto para virar aquela macarronada.
Foram 4 meses de estudos e testes até chegar à fórmula ideal.
A banana verde ela tem um amido que a gente chama amido resistente, que não é absorvido no organismo. Então ele não se transforma em açúcar. Ele vai lá para o intestino grosso e vai ser fermentado até auxiliando a nossa flora normal.
É um amido que funciona como fibra no intestino?
Sim, como fibra solúvel.
Vamos então à transformação da banana verde em macarrão. As nutricionistas cortam a fruta, separando a casca e a polpa.
As rodelas elas são finas para facilitar o processo de desidratação das bananas. Assim como a casca também, a gente corta em quadrados pequenos para facilitar também a desidratação e ficar uma farinha seca.
Depois de cortadas, estufa 20 horas a temperatura de 60 graus. Já secas, é hora de moer. No preparo da massa, as nutricionistas usam 50% da farinha da banana verde e a outra metade de farinha de trigo para dar liga. E mais, ovos, azeite de oliva e sal. Depois elas deixam a massa descansar um pouco, cortam no formato que preferir e levam novamente para a estufa. 2 horas, entre 70 e 120 graus. Agora é só cozinhar. Tanto a farinha quanto o macarrão foram analisados em laboratório para atestar a qualidade do alimento.
É um macarrão que ele tem menos açúcares do que o tradicional, né? E tem mais nutrientes. Nutrientes como vitaminas, minerais como potássio e também até triptofano, que é um aminoácido que estimula até a produção de serotonina, que é um hormônio do bem, que a gente fala do bem-estar.
É um macarrão com baixa concentração de açúcar, mais nutritivo. Agora a gente tem que saber se é bom, se é gostoso. Vocês fizeram testes, né?
Sim, fizemos. Nós fizemos 6 testes com mais ou menos 40, 60 pessoas. E dentro de uma escala de 1 a 9, a maioria atribuiu nota acima de 7 para o nosso macarrão.
Pois é, agora a gente tem que ver que nota nós vamos dar para o macarrão da banana verde. Pessoal, para a mesa.
Gente, passou de 7? 10? Salve a banana, né?
Mel, cereais, frutas secas e inulina. As crianças aprovam a barrinha feita com a substância natural que tira a fome.
Mulheres na cozinha. E elas não estão aqui para fazer uma receita qualquer. São nutricionistas, pesquisadoras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Durante 5 meses, entre panelas e ingredientes, elas fizeram vários experimentos. Testaram dezenas de vezes uma mistura que aparentemente é comum, mas que traz uma novidade científica. Uma barrinha de cereais muito nutritiva e que ainda pode ajudar quem quer perder peso. A receita vai ao fogo. Açúcar mascavo, mel, aveia em flocos, farinha de linhaça, farinha de aveia, canela, frutas secas. E um ingrediente de aparência semelhante à do açúcar, que faz toda a diferença.
E o que, que é esse pozinho branco?
Bom, o pó branco é inulina industrializada, né?
E onde que a gente encontra a inulina?
Naturalmente a gente encontra na chicória, é o que tem a maior quantidade, ou na batata, que na realidade é conhecida no Brasil como batata yacon, mas ela não é uma batata, ela é uma fruta.
Também a gente encontra o quê, né?
No alho poró, também tem uma quantidade grande, alcachofra, cebola.
A inulina é muito rica em fibras solúveis. Quando chega ao estômago, absorve água e ganha volume. É como se tivéssemos comido uma porção muito maior. 4 folhas de chicória com o talo, ou escarola, como é chamada em algumas regiões, tem inulina suficiente para deixar uma pessoa sem fome por até 3 horas.
Vai te dar uma saciedade, vamos dizer assim, maior do que se você estivesse comendo 4 folhas de alface.
30 minutos de forno e a mistura testada pelas nutricionistas exala um cheirinho bom de canela que logo se espalha pelo ar. Para as pesquisadoras, um alimento sem contraindicações.
Ela também pode ser usada por pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeos, porque vai ajudar, né? É altamente saudável, porque ela é um carboidrato, é uma cadeia de frutose, pode ser usada por diabéticos também. Como a gente juntou uma quantidade de substâncias, por exemplo, de fibras insolúveis como aveia, linhaça, que tem outras propriedades funcionais também, então é importantíssimo para idoso, para criança, quem tem problema de constipação intestinal.
Crianças comendo frutas secas e cereais? Na hora do recreio, a mistura de sabores escolhida por elas é bem ao gosto da idade. Quantas guloseimas! Raro ver uma fruta no lanche dessa meninada.
Eles estão em fase de crescimento, o desgaste físico é enorme, eles precisam repor as energias, o que só é possível com uma alimentação bastante nutritiva. Qual seria a reação deles ao experimentar uma barra de cereais que aparentemente é igual às outras, mas que tem na composição a inulina?
Este grupo de alunos do Rio de Janeiro foi convidado para uma degustação no pátio da escola. Mesa aposta. E quem resiste a um docinho?
Já descobriu os sabores aí. O que, que tem nessa barrinha?
Mel, canela. Ainda tem que ver. Eu já percebi que é de banana, mas é muito bom.
Gabriel Ares de Bom Gourmet dá detalhes de especialista.
É bem crocante também, de um jeito bem macio. É uma mistura, assim. Tem uva passa, canela, as coisas assim. Aí deixa uma combinação doce e ficou muito bom.
Vai bem.
É, vai bem, porque é uma espécie de doce, só que light.
Para as nutricionistas, a avaliação das crianças surpreendeu.
A criança dá uma resposta muito boa, porque quando eles não gostam de um produto, eles falam que não gostaram, né? E a maior prova de que o produto foi aceito foi que eles comeram no mínimo 3.
Satisfatório o teste?
Super satisfatório, super feliz.
Olha o sorriso dela. Sorriso doce de Nulina.
A receita é das mais populares, um molho de tomate bem refogado e salsichas. Prático e delicioso, perfeito para preparar um cachorro quente. E fica ainda melhor se a salsicha for mais saudável. É que aqui tem um segredinho que reduz em 25% as calorias. E o mais importante, acrescenta ácidos graxos ômega 3, aqueles que protegem o nosso coração. Sabe como isso é possível?
Dentro desses pãezinhos tem salsichas de carne de gado, de porco e de peixe. É isso mesmo, 40% da salsicha é feita de peixe. Quem não gosta pode até estar torcendo o nariz e por isso a gente veio fazer o teste. Será que houve alteração no sabor do cachorro quente?
Show de bola.
E se eu te dissesse que tem peixe aí nessa salsicha?
Bem fraquinho, não dá pra sentir muito.
Não tem gosto de peixe?
Não?
Tá bem gostoso.
Segundo as pesquisas, os brasileiros não consomem a quantidade que deveriam de peixe, apesar da nossa piscicultura brasileira ser diversa e bem ampla.
E colocar o peixe na salsicha foi uma ideia desenvolvida pela pós-graduação do Departamento de Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, usando uma parte do pescado que, em termos nutricionais, é excelente, mas que é pouco aproveitada pela indústria.
Ela tem uma qualidade comparável à do filé.
As pesquisadoras também acrescentaram fibras de soja, outro ingrediente barato e que faz bem para a saúde.
Para controle de glicemia, controle de colesterol, para controle do peso também.
Quem não resiste a uma guloseima concorda. Salsicha com peixe é mesmo uma ótima combinação.
Posso levar?
Pode, deve.
A culinária esquecida dos povoados do interior do Brasil e o poder dos alimentos com mais fibras e muito mais vitaminas.
Mãos calejadas pelo trabalho na roça. Mãos treinadas para buscar respostas. A matéria-prima dá encaixos no alto das palmeiras. Ou assim, rente ao chão. Mas para chegar a essas delícias silvestres, a viagem é longa. Seguimos o caminho das águas pelo Rio Paraguai. Nosso destino é a Serra do Amolar. Estamos na fronteira com a Bolívia, bem na divisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a 250 quilômetros de Corumbá. Mais de 7 horas de barco subindo o rio. A serra ao longe é uma barreira natural, represa a água que desce lentamente pela planície. Toda essa viagem tem um objetivo. Os professores da Universidade Federal estão em busca dos alimentos nativos. E eles têm uma certeza. Frutas e sementes típicas deste interior do Brasil são ricas em fibras e nutritivas. Talvez sejam a receita ideal para a culinária equilibrada, necessária para quem quer se manter saudável sem brigar com a balança.
Um produto natural, um produto orgânico, né? Sem uso de nenhum tipo de inseticida e que tem essa marca registrada de ser nativo.
As coisas mais gostosas que existem é o sabor pantaneiro.
Em que a senhora mora?
A nossa primeira parada foi na casa da dona Irene. Ao mesmo tempo, um ponto de apoio e uma fonte de pesquisa. Quem mais conheceria tão bem os alimentos do Pantanal, como o acuri?
Faz o que com isso aqui?
Eu faço farinha, eu faço mingau com leite, eu ponho com peixe para comer, a coisa mais deliciosa que tem.
A bocaiúva amadurece entre maio e novembro. É só catar os cocos maduros que caem dos cachos.
Aqui o trabalho ele é assim. Aí.
Essa já é a polpa.
A polpa.
E o que, que a senhora faz com isso?
Pode comer.
Posso comer?
Pode comer.
Nossa, doce. Olha e? Quanta fibra.
É.
Agora um detalhe, tem que esperar cair do pé, porque essa palmeira, ó, tem esse espinho aqui, ó.
Impossível subir.
Perigoso.
Perigoso.
O acuri também é fácil de colher e o sabor é inesquecível.
Tem gosto de manga, mas uma manga de vez, assim, que não amadureceu ainda.
Mas para fazer farinha, tem de cozinhar os cocos, descascar e deixar secando ao sol. Só depois de seca, a polpa vai para o pilão. Os doutores levaram para o laboratório amostras de mais de 50 frutas, raízes e folhas do Cerrado e do Pantanal. Prepararam um livro com receitas para as populações tradicionais, para que todos saibam como usar esses ingredientes.
São frutos que daqui da região deles, né? Que não precisa de pagar, não precisa de nada disso.
É de graça.
É de graça para eles.
O bolo de jatobá com fubá é uma boa opção para quem precisa de cálcio. Importante, a farinha de jatobá tem 6 vezes mais cálcio e fibras do que a farinha de trigo.
Depois de testar todas as receitas no laboratório, os pesquisadores sempre voltam às regiões pantaneiras. A gente está agora na região da Barra do Rio São Lourenço. A cidade mais próxima fica 1 dia e meio de viagem daqui. Eles montaram uma oficina de culinária para as crianças. Estão apresentando às novas gerações esses sabores pantaneiros.
Agora vamos colocar então a farinha de bocaiúva. Enche bem.
A farinha de bocaiúva é rica em magnésio, cobre e a cor é sinal de presença de carotenoides.
E é o caso do beta-caroteno, que tem muito na cenoura, né? E também confere bastante vitamina A. A deficiência de vitamina A causa alguns problemas de cegueira.
As crianças aprendem a fazer o bolo e os adultos a fazer farinhas nutritivas.
Hoje a gente já está fazendo e vendendo para muitas pessoas, né?
De catadora de iscas a comerciante de produtos naturais, Dona Lorena ganhou sabedoria e uma nova profissão, lucrativa.
Com o crescimento da farinha, da bocaíba, do jatobá e do acuri, a gente pode estar com o filho da gente trabalhando essa farinha para a renda familiar.
Mas nenhum alimento tem chamado mais a atenção do que o arroz vermelho. Sumiu das mesas pantaneiras e desembarcou, quem imaginaria, na Europa.
Fizeram um evento na Itália e nos convidaram e nós levamos o arroz.
E como é que foi recebido lá?
Foi muito bem recebido.
É um grão nativo, totalmente ecológico, colhido sem agressão ao meio ambiente.
Esse arroz era conhecido pelos povos que viveram no Pantanal no passado, mas que as populações que vivem hoje não usam mais.
Que descoberta! Na cozinha rudimentar, as mulheres reaprendem a lidar com esse tesouro da região.
E o prato já está ficando pequeno, ó.
Agora, o desafio é levar essa receita tradicional, quase esquecida, para outras comunidades. A cozinha pantaneira reconquista o seu lugar no coração do Brasil.
E nesta semana, a equipe do Globo Repórter foi 2 vezes premiada. Ganhamos uma menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog pelo programa Raio X da Saúde.
Quem está doente precisa de cuidados.
E o troféu de melhor vídeo reportagem no Festival Brasileiro de Filme de Aventura com o programa Patagônia Paraíso Gelado. Os 2 programas foram ao ar em abril deste ano.
Olha lá, tá indo, olha lá.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
nós vamos.